not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariano.
Bom dia, Rui. Como é que estás?
Pá, está tudo bem, obrigado. Já sabes, começar o dia a gravar contigo é sempre uma felicidade. Portanto, agradeço esta maratona. Portanto, todos os episódios, isto é como na vida. Não vou fazer aqui que temos que agradecer todos os dias, mas não sou muito daquela autoajuda que temos que agradecer todos os dias por estar vivo. Mas eu acho que estas coisas na vida que são genuinamente boas devem ser agradecidas. Portanto, obrigado, Mariana. E espero que ainda estejamos muitas saudades de estarmos aqui a gravar.
Igualmente.
Principalmente, porque se me permites, porque eu vejo estes vídeos que eu vou-te mostrar a seguir e depois penso, tenho que partilhar isto mesmo com a Mariana.
Muito bem, então estou muito ansiosa para ver o que é que vem aí.
Então vamos ver o vídeo.
Vamos ver o vídeo.
É um bocadinho longo, mas vai compensar.
Um dos problemas dos baixos salários está nos altos impostos e isso vê-se muito na diferença que existe entre aquilo que uma empresa paga e aquilo que um trabalhador recebe. Veja estes exemplos. Um trabalhador, para receber 770 euros líquidos, e aqui não estamos a incluir subsídios de alimentação, para receber 777 euros líquidos, então, que equivale a um salário bruto de 1.000, então a empresa precisa de pagar 1.238, recebendo o Estado 461. Noutro caso, um salário de 2.000 euros brutos, então o trabalhador recebe 1.343. Mas a empresa vai ter que pagar bastante mais, uma vez que o Estado recebe 1.132. Este conceito, a tal diferença entre o que uma empresa paga e que um trabalhador recebe, chama-se tax wedge, ou um hiato fiscal em português. Se, por exemplo, um trabalhador ganhar 1.000 euros líquidos e a empresa quer aumentá-lo em 500 euros líquidos, para passar a ganhar por mês 1.500 euros líquidos. Sabe qual é o custo adicional da empresa? A empresa vai ter que gastar por mês mais 1.147 euros. Ou seja, o trabalhador vai receber mais 500 e o Estado vai receber mais 647 euros por mês. Está a ver quem é que ganha mais com os aumentos salariais, não está? É mesmo o Estado. Ora, o hiato fiscal em Portugal, num salário médio de 4.702 euros brutos. Nesse caso, o hiato fiscal é de 42%, ou seja, 42% vai para o Estado. Um salário equivalente a dois salários mínimos, por exemplo. Então aí, o hiato fiscal passa para 49%, é quase metade. E isto está entre os valores mais altos da OCDE. O problema é que os salários são dos mais baixos. Ora, veja aqui este gráfico. Quando olhamos para os salários, e estes dados são da OCDE, como dizíamos há pouco, Portugal está aqui. Está bastante abaixo da média e está mesmo numa das partes mais inferiores. A média está aqui. Se olharmos para outros exemplos, em Espanha, por exemplo, o salário líquido em Espanha é de 1.512, quando em Portugal é de 1.059. Daí o salto. Se olhar para outros exemplos, em França ou na Alemanha, é superior a 2.000. Na Alemanha é mesmo acima dos 2.300 euros. No Reino Unido, ou já estamos a falar acima dos 2.800. Na Suíça, que está aqui na ponta, estamos a falar de mais de 5.300 euros por mês líquidos. O governo em Portugal até está a estudar descer impostos para empresas que contratem jovens. Estamos a falar de uma proposta de salários para pelo menos 1.330 euros brutos para jovens até 25 anos que estejam desempregados. Ora, nesse caso, o apoio, se esta proposta avançar, que ainda não avançou, o que vai acontecer é que estes trabalhadores vão receber mais 150 euros por mês de um subsídio do Estado e as empresas só vão pagar metade da taxa social única. Mas isto é só durante um ano. Ora, o governo espera ainda assim chegar a 25 mil jovens contratados com este apoio, mas compare este valor com outro. Lembra-se quantos jovens licenciados saíram de Portugal nos últimos anos? Saíram quase 200 mil. E com eles sai talento, sai inovação, sai natalidade, sai futuro. Só que para muitos não há outro remédio, até por causa da habitação.
Bom, Mariana, eu acho que tu. Imagina, a quantidade de ângulos que uma pessoa pode aqui pegar são bastantes, mas eu gostaria. Imagina, eu tenho uma grande questão aqui que eu, antes de começar até a fazer uma maior divagação, eu queria fazer uma coisa que acho que vai daqui de encontro e que foi a minha primeira grande reflexão quando eu tive isto. É que, às vezes, existe uma ideia de pensar que quando uma pessoa paga impostos, esses impostos vão para um buraco. E isso é uma coisa que para mim mete muita impressão. E aliás, mesmo a questão de quando as pessoas pensam o que é a taxa social única, mesmo quando as pessoas pensam o que é que são as contribuições sociais. Eu gostava que as pessoas, quando também vissem estes vídeos, pensassem no que é o contrafactual, que é o que é que aconteceria se estas pessoas não tivessem que fazer este tipo de contribuições sociais. E a questão é que, ironicamente, e eu até digo isto de uma maneira negativa, existe um contrafactual em Portugal, que é a SPAS, que é ser advogado em Portugal. E eu queria que toda a gente pensasse que, por exemplo, quando uma pessoa faz contribuições para a Segurança Social, a Segurança Social cobre licenças de maternidade, cobre baixas, cobre todo o tipo de licenças de deficiência, cobre subsídio de desemprego, cobre reforma. Portanto, efetivamente, uma pessoa paga imenso, e não vou aqui, e já podemos aqui dizer, e podemos depois argumentar modelos de Segurança Social, e aliás, acho que aí até podemos ter um debate. Mas a questão é, às vezes eu tenho medo com este tipo de argumentação, que o pessoal arrasa a Segurança Social e que a Segurança Social não exista para nada. E que, nesta tal situação de SPAS, houve a situação de uma advogada que tinha 37 anos, que foi amplamente discutido, e que ela teve que trabalhar com cancro, porque tinha uma criança e tinha que alimentar a criança. E agora a minha questão é, vocês quando dizem assim, e para mim, imagina, o problema neste tipo, para mim, de narrativa, e é por isso que eu às vezes, imagina, eu concordo em parte com os liberais, no sentido em que, ok, que o sistema fiscal podia ser reformulado e que podia ser simplificado e pronto, essas coisas todas. Agora, esta narrativa do género, tipo, não vamos meter, os impostos vão para um fundo, para mim é uma coisa que mete-me impressão, porque cá está, porque a Segurança Social paga baixas e evita que esta situação, como esta mulher que acabou por morrer de cancro, teve que trabalhar até ao final dos seus dias, porque não tinha outro meio de subsistência. Pronto, isto é o ponto que eu, para mim, mais fico indignado quando vejo este tipo de vídeos. Mas, pois, eu já vi que estavas a tomar notas, mas eu tenho aqui, além das tuas notas, eu queria-te aqui uma questão, que é, como é que tu achas que, em primeiro lugar, uma pessoa que se defende, que quer defender o Estado Social, se posiciona, como é que deve ser o ataque a este tipo de narrativa, que é os impostos são muito altos em Portugal e é por isso que os impostos e é por isso que os salários não são altos. E aliás, que é uma coisa que ele diz no vídeo, que é um dos problemas em Portugal é termos impostos demasiado altos para os salários, em primeiro lugar. Portanto, era como é que se combate esta narrativa e se tu achas até que efetivamente se deve reduzir os impostos. E depois, em segundo lugar, o que eu gostaria de saber também é como é que tu achas que uma pessoa. Como é que, se efetivamente este problema dos impostos é um problema que afeta assim tanto os salários, e como é que, mesmo assumindo que eu deduzindo que tu vais fazer uma defesa do Estado Social, como é que mesmo assim uma pessoa de esquerda, podemos assim dizer, se deve posicionar em relação a este assunto?
Bem, quando eu vejo este vídeo e quando eu vejo este tipo de discurso, percebo de onde é que ele vem. Percebo vindo de uma grande, um país que tem muito baixos salários, em que as pessoas pagam de facto muitos impostos e não veem para onde é que eles vão. E acho que há aqui dois ângulos muito importantes, ou três, se calhar. Um deles é um mais filosófico ou ideológico, se quisermos chamar assim. Que é a perspectiva do liberalismo, que até é uma conhecida frase da Thatcher, que diz: não existe sociedade, existem indivíduos. Ou seja, a noção de coletivo, social, de vivência em sociedade e de solidariedade, entre pessoas e intergeracional é uma coisa que é apagada para dar, espaço ao indivíduo que, em si, é o em que o Estado a existir tem que ser mínimo, e existir apenas para garantir os seus direitos, as suas liberdades e garantias, e proteger a propriedade privada. Isto é a função de um Estado neoliberal, no seu, máximo. Ou seja, o Estado deixa de ter uma função social de garante de serviços públicos, de uma vida digna para toda a gente, de um país e de uma sociedade que seja o mais igualitária possível e o mais justa possível, e em que toda a gente, independentemente do seu, de onde nasceu, tenha possibilidade de ser uma vida digna, e que isso seja um garante e não uma questão de sorte, de onde é que se nasceu. Os liberais tendem a, ou pelo menos os liberais que vêm desta corrente que não é, na verdade, liberal, é mais neoliberal, da Thatcher e do Reagan. E já agora fez há pouco tempo, 10 anos, que a Thatcher morreu. E foram feitas largas festas em muitas zonas do mundo, a festejar o final deste símbolo, desta visão da sociedade que é tão individualista e que nos faz muitas vezes. E eu acho que há aqui uma discussão filosófica muito interessante por trás disto, que é o que é o valor na sociedade e o que é que cria valor na sociedade. Eu acho que vemos muitas vezes isto como. O que cria valor é o que cria produção, é o que cria PIB, é o que cria dinheiro, e muitas vezes uma perspectiva de sociedade mais coletiva, com mais comunidade e com menos indivíduo. Porque eu acho que uma coisa também não exclui a outra, ou seja, o indivíduo pode existir em comunidade e deve existir em comunidade, e é impossível que não o faça. Pronto, mas dito isto, que portanto, tens esta perspectiva liberal e depois tens a questão da transparência do Estado do que eu acho que é uma falta de boa comunicação de para onde é que vão os nossos impostos, não é? Existe Portugal tem um portal da transparência onde é possível ver todos os anos para onde é que vão os nossos impostos, ou seja, imagina. No total dos impostos, imagina, 50% vão para X, 30% vão para X, educação, cultura, saúde, as diferentes categorias da despesa pública são discriminadas de uma forma global num portal de transparência. Só que há uma coisa que os Estados Unidos fazem, e normalmente eu não cito aqui os Estados Unidos como um bom exemplo,
Um
mas eles
exemplo.
fazem isso e eu. E eles, na verdade, a nível de economia comportamental, têm um point. E normalmente estão mais à frente que os outros países. Que é, eles, na própria declaração de rendimentos, que o contribuinte entrega, está lá discriminado, em género, tendo em conta o seu rendimento, tendo em conta o que nos está a dizer e o que nós sabemos das suas contribuições. X% do que nos está a pagar vai para a educação, X% vai para a saúde. Há uma espécie de. Para além de que a pessoa não tem que. Quantas pessoas aqui sabem que há um portal da transparência para onde é que vão os nossos impostos em Portugal? Ou seja, diretamente a pessoa vê para onde é que vão. Isso cria alguma percepção de facto para que é que servem os impostos e para onde é que eles vão. Outra coisa que também se faz nos Estados Unidos é. Há uma espécie de ajuste, mas isto aqui tem, eu acho que isto há muita discussão que pode ser à volta disto, que é o Estado consegue fiscalizar e fazer uma espécie de balanço sobre se o consumidor pagou demasiado por um determinado produto numa determinada empresa, imagina, por exemplo, num supermercado. Tendo em conta, imagina, porque pode haver um momento de aproveitamento concorrencial que aumenta os preços, não é? Uma coligação, um cartel, que aumenta os preços e, portanto, quando se detecta este desajuste, a empresa é obrigada a pagar aos consumidores esse excedente. Pronto, eu não sei como é que isto poderia ser feito em Portugal, talvez apenas nas empresas de telecomunicações ou de eletricidade. Pronto, uma coisa que fosse mais fiscalizável, porque acho que o resto pode ser muito difícil de implementar. Outra coisa muito interessante, e era o último ponto que queria dizer aqui nesta introdução, é a percepção da distribuição de rendimentos. Ou seja, onde é que nós achamos que nos colocamos na distribuição de rendimentos? A maior parte das pessoas, se tiver um salário de 2 mil euros em Portugal, acha que não ganha bem. Aliás, e provavelmente bem, porque quer dizer, uma renda de uma casa, um T1 no centro de Lisboa, no centro ou muitas vezes arredores de Lisboa, já nem precisamos falar do centro, está pelo menos a 1.000 euros. Portanto, uma pessoa que ganha 2.000 euros não é propriamente, em comparação ao custo de vida, não seria de esperar que estivesse nos 90% mais ricos do país. E provavelmente está. Ou seja, as pessoas. não têm noção da distribuição de rendimentos, porque somos de facto um país muito pobre, e há um estudo que eu acho que foi feito pela OCDE, que basicamente pergunta às pessoas onde é que acham que estão na distribuição de rendimentos. As pessoas normalmente, em regra, colocam-se no que é chamado classe média, portanto, a meio da distribuição. Dizem onde é que vivem, quantos filhos têm, não sei o quê, o seu agregado familiar, e depois mostram-lhes onde é que eles de facto se posicionam na distribuição de rendimentos. E muitas vezes é acima daquilo que eles acham que estão. E depois voltam-nos a perguntar: ah, porque antes disso perguntaram-nos quanto é que eles acham que devia ser os impostos. Eles respondem, depois voltam-nos a mostrar onde é que eles na verdade estão na distribuição de rendimentos, voltam-nos a perguntar e agora o que é que acha que os impostos deviam ser, e tendo em conta a nova distribuição de rendimentos, o novo posicionamento, eles então querem impostos mais baixos, né? Porque percebem que estão num escalão acima. E muitas vezes isto tem a ver com a percepção que temos do que ganhamos e com aquilo que achamos justo. Portanto, um dos conceitos do véu de ignorância do Rawls é que é importante quando se fala em impostos. Mas pronto, agora queria te perguntar, porque falaste da segurança social e da questão do seguro social que implica, que está por trás disso. Uma das grandes coisas que se fala quando se fala no financiamento da segurança social e na sustentabilidade é o debate entre, por exemplo, o debate francês sobre aumento da idade da reforma, não é? Sobre ter as pessoas a contribuir durante mais anos de forma a que possam sustentar a segurança social. Outra é, de certa forma, desistir ou complementar uma segurança social com planos privados de pensões. Qual é a tua opinião sobre isso?
Olha, queria só dizer que, em primeiro lugar, de toda a análise que tu fizeste, que eu acho que essa questão que tu me fizeste é muito importante, é que eu acho. Toda a gente concorda, e acho que até um liberal, por exemplo, quando os liberais dizem, atenção, é uma coisa que eu até vou aqui efetivamente achar uma medida da IEL que eu não percebi porque é que não foi passada. Que é, por exemplo, que a IEL pediu que no recibo de vencimento também aparecesse o valor que os patrões, ou os patrões, ou a entidade patronal paga de TSU, que não aparece normalmente nas coisas. E eu concordo plenamente. Mas eu também acho, então, que estamos a lutar por esse nível de transparência, cá está, devemos estar a lutar pelo nível de transparência, pelo nível de serviços que uma pessoa recebe quando vai ao hospital, por exemplo, que eu acho que é onde existe a maior diferença, e nem estou a dizer a falar ao custo do mercado, basta dizer, se a pessoa teve uma consulta de meia hora, então o salário de médico meia hora é X, o salário é da manutenção do sítio é X, a prescrição foi subsidiada em Y, isto é, as pessoas terem mesmo noção dos preços que o Estado paga, porque eu acho que nós não temos mesmo noção, mesmo a nível de educação, mesmo a nível de, principalmente de educação, de, sei lá, tudo isso estavas a falar, portanto, eu acho que era uma coisa, cá está, mais uma vez aquela questão que Portugal o problema não é, às vezes, ideológico, às vezes é uma questão meramente operacional. Bom, e eu acho que efetivamente a segurança social é uma coisa que nós até nem nunca debatemos aqui diretamente neste podcast. E é uma questão que eu aqui não tenho uma opinião definida. Tenho uma opinião no sentido de pensar naquilo que eu acho que seria ótimo e não seria ótimo. Então, imagina, eu honestamente, vamos então em primeiro lugar questionar porque é que o Estado faz, existem reformas. É porque é verdade, e isso está estudado, em que muitas vezes o ser humano é um ser miúpo, isto é, em relação às suas próprias expectativas. Então o que acontece é que as pessoas não poupam e então chegavam a um estado da vida a partir do qual não tinham qualquer tipo de rendimento e não tinham ninguém que as sustentasse. Portanto, o que o Estado está a fazer está a precaver que haja essa situação. Depois, em segundo lugar, uma questão também muito importante de pensar em relação a isso é se esta contribuição deveria ser obrigatória ou não. Eu acho que aqui é que podemos discutir e aqui o que mete-me a impressão com estas peças jornalísticas é que poderia haver discussão, a parte de exposição ao debate, só que eles imediatamente hostilizam toda a gente que é a favor deste tipo de sistemas sociais e muito olhar para o presente. Imagina, eu efetivamente acho que se nós formos pensar, e é uma coisa que eu gostaria até mesmo mais perceber a fundo, é o quão é sustentável a segurança social neste momento. Porque pelo que eu percebo, a segurança social, a médio prazo, não vai ser sustentável no sentido em que a segurança social, nós neste momento, é uma coisa que também, que eu não sei se as pessoas sabem, mas foi uma coisa que eu também apreciei bastante tempo, é que nós, quem está a trabalhar, está a descontar para quem está reformado. O que acontece? As pessoas que estão reformadas agora estavam a descontar para quem esteve reformado há 20 ou 30 anos atrás. Então o que é que acontece? Muito na altura da Troika, quando as pessoas foram cortadas, houve muita gente que se indignou e bem, a dizer, então eu tive 30 anos a descontar para o Estado e agora o Estado não me dá o meu dinheiro. Bem, a questão é que efetivamente não é o teu dinheiro, no sentido em que o teu dinheiro já foi para pagar as outras reformas. Agora a tua reforma está a ser paga por quem está a trabalhar agora. Então isto implica necessariamente que tu tens que ter sempre uma economia a crescer, uma população a crescer, para efetivamente o salário, para efetivamente estas reformas serem pagas. E então aqui é que eu faço a questão. É que eu não sei se seria muito mais a favor de cá está, de uma ação estatal em que o Estado, eu acho que esta parte da segurança no mercado laboral é fundamental e eu aí não abdico de nada. No sentido em que o mercado laboral, por exemplo, as pessoas terem direito à baixa, terem direito à licença de maternidade e paternidade, de, por exemplo, acabar com injustiças como que ainda existe, atenção, na atribuição, por exemplo, da licença de maternidade e paternidade não ser igual para os dois. Isto, por exemplo, é uma questão legal que está na lei e que efetivamente trata as mulheres diferente dos homens, portanto, acho que isso também é uma coisa que. Isso é uma questão à parte, mas que esse tipo de medidas deviam continuar a existir e baixas por doença e baixas prolongadas e uma pessoa poder tirar uma baixa. Isto é, uma pessoa não ter que. Isto é, coisa. Aí eu acho que é uma questão de dignidade humana. Estamos a falar de dignidade humana. Agora, a nível de reforma, eu seria muito a favor de o Estado pagar o mínimo, por assim dizer, e do resto ser mais voluntário. E porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que levaria a maior escrutínio até por parte do que é que o Estado faz com este dinheiro a nível voluntário e obrigaria o Estado a ser mais a ter incentivos a gerir melhor o dinheiro e a querer que as pessoas contribuíssem mais. E porquê é que eu digo isto? Porque efetivamente eu acho, e até relacionado aqui, e posso já dar aqui o meu disclaimer, que efetivamente, o problema dos baixos salários em Portugal não são impostos. Isto para mim é ponto assente. Imagina, se uma pessoa for à Dinamarca, à Holanda, países altos, existem estas taxas de imposto, se calhar para valores mais altos, mas existem estas taxas de imposto. O problema em Portugal é que se paga mal, porque, no geral, a economia não é uma economia competitiva. Ponto. Isto não há aqui. A economia não é competitiva. Inclui na função pública não pagarem bem, inclui na função privada não pagarem bem. Portanto, não é uma questão, não é porque pagamos muitos impostos, os salários são baixos. E ali, aliás, eu peço mais nesta situação filosófica do sistema de segurança social ser mais de uma construção. Porque eu acho que é como está, obrigaria o Estado a ser mais competitivo na maneira de ser voluntário, obrigaria o Estado a ser mais competitivo. E depois, para mim, também é uma questão que eu genuinamente penso: é que, imagina, quando houve aquela história na Troika, eu lembro que se discutiu muito os fundos de pensões dos bancos serem transferidos para a segurança social. E isso foi uma coisa que, por exemplo, fez com que, por exemplo, a reforma, eu acho que é. Atenção que eu não tenho 100% de certeza, mas por exemplo, a reforma do Jardim Gonçalves é tipo 10 mil euros por mês, ou 20 mil euros por mês. E a questão só que eu quero dizer em relação a isto, tipo, porque ele era administrador do BCP. O que eu quero só dizer em relação a isto é que, obviamente, que ele também contribuiu para o fundo de pensões enquanto estava a trabalhar, por assim dizer. Mas a questão é, tipo, até que ponto é que nós também temos de estar a pagar estas reformas que são brutalmente grandes, estás a ver? E essa pessoa precisava mesmo descontar assim tanto dinheiro? Porque imagina, porque o objetivo da reforma é exatamente garantir um mínimo. E depois eu acho também dava uma questão também que eu acho que existe em Portugal, que é a questão da literacia financeira e saber gerir o dinheiro. Também seria um incentivo para as pessoas fazerem isso. Mas e por último, só dizer o meu último ponto, que é as pessoas dizem assim: ah, então porque é que não achas que o sistema devia ser totalmente privado? Porque eu, além de achar que as pessoas não vão poupar efetivamente, basta olhar para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos eles têm um grande problema, que já aconteceu várias vezes, que é nas crises. Os fundos de pensões vão todos ao ar e as pessoas ficam sem pensões. Portanto, eu acho que deve haver aqui, cá está, o Estado garantir um mínimo, que é tipo, imagina, é verdade, é tipo, imagina, vamos supor que corre tudo mal, o Estado deve estar lá. E isto deve ser a minha posição. Então, queria saber então a tua opinião sobre esta questão da segurança social, como é que ela deve ser feita ou não deve ser feita.
A minha posição sobre a segurança social acaba por ser a minha posição quase com todos os serviços públicos, que é esvaziá-los totalmente, e deixar que os serviços públicos sejam apenas para quem precisa deles e não uma questão social de todos contribuirmos com o que podemos e todos recebemos na medida do que precisamos. Esvazia os serviços públicos, nomeadamente este especificamente, a segurança social, que não deixa de ser um seguro social a que todos temos acesso em caso de precisarmos, Por exemplo, se estivermos doentes, se tivermos, ficarmos no desemprego, se formos mães ou pais. E caso a existência de fundos privados de pensões, em que as pessoas deixam de ter que contribuir para a segurança social e passam a poder fazer o seu fundo de maneio privado, que fica guardado para quando forem mais velhos, através destes planos privados de pensões. E deixarem de descontar para a Segurança Social, o que faz é que quem desconta depois verdadeiramente para a Segurança Social são aquelas pessoas com menos rendimentos, e que não têm acesso, nem à literacia financeira, nem à disponibilidade financeira para terem outro tipo de planos de pensões. E aí é que eu acho que podemos questionar de facto a sustentabilidade de uma Segurança Social. Porque se esvazias completamente, quem tem capacidade de contribuir para ela, se deixas que essas pessoas deixem de descontar, então o sistema de solidariedade intergeracional e de solidariedade em momentos de necessidade, que funcionam num estado social como o que temos em Portugal e como o que temos ou como ambicionamos ter no resto da Europa. Que o que faz, e aliás, isto é a base de uma economia de mercado, que nos diz que uma economia de mercado funcional, digamos assim, que nos diz que quando existe um choque no mercado, ou seja, quando existe quando tu és despedido, vais para o desemprego, o que te permite não teres que aceitar uma proposta de trabalho muito abaixo daquilo que seria digno para tu viveres ou que fizesse match com as tuas qualificações e com o teu setor de trabalho, é teres de facto um subsídio de desemprego que te permite esperar um pouco para encontrares a melhor solução.
E é verdade,
Portanto,
sim. Sim.
São ferramentas que permitem uma boa alocação de recursos, mesmo com o jargão mega económico, não são apenas uma ferramenta social para garantir que todos vivemos com dignidade, mas também fazem com que o mercado funcione o mais oleado possível. Se bem que há quem ache que não. Quem
Não,
acha que
não, mas
a mega pressão de não se ter dinheiro faz com que as pessoas sejam mais produtivas e que, portanto, o mercado funcione melhor. Isso é uma ótima discussão também. Mas, portanto, a minha posição sobre a situação social é essa, é que deve ser totalmente pública.
Não, eu o que eu tinha a dizer era, em relação a isso, é que o grande problema aqui é que eu idealmente concluiria contigo. E porquê que é idealmente? Porque a verdade é que nós temos em Portugal duas questões super importantes neste momento a passar, nem sequer. Nós temos uma população a envelhecer significativamente, temos as pessoas que deveriam estar a contribuir a imigrarem, isto é, existe pouca demografia e essas pessoas estão a imigrar, portanto a questão é. E depois ainda temos outra terceira questão, mas aí eu acho que nós concordamos na solução, que é temos o um mercado laboral. Por exemplo, eu posso falar disto. Na minha idade, eu tenho muita gente que já trabalhou, e pelo menos todos os meus colegas, inclusive a minha própria experiência, que nós trabalhámos 2, 3 anos, e que então comandámos de estágio em estágio, nunca contribuímos para a segurança social. Portanto, a própria precariedade é uma coisa que contribui para a falta de sustentabilidade da segurança social, porque as pessoas não têm contratos. Portanto, como tu não tens contratos, tens sempre um contrato de estágio, tens sempre não sei o quê, depois recebes uma avença, depois recebes um subsídio de alimentação, depois é uma prestação de serviço e tudo isso não paga a segurança social. E concordamos que aí é o mercado laboral começar a funcionar direito. Mas em relação aos outros dois, é que a verdade é que para tu teres tudo isto, tens de ter uma economia, tu tens que ter principalmente mais gente a contribuir. E isso, para mim, é que está a ser o grande problema, porque eu concordo plenamente quando estavas a falar do ponto que se não tiveres as pessoas mais ricas a contribuir, perdes o sistema a ser universal e essas questões todas. Só que a verdade é que estes jovens que ele fala no vídeo que efetivamente os jovens licenciados que estão a sair, que são engenheiros, economistas, cientistas, artistas até, que vão trabalhar para fora e que vão efetivamente ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, isto é, e contribuir, pois é isso, é exatamente. Nós formamos enfermeiros, por exemplo, nos enfermeiros, a quantidade de enfermeiros em Portugal que é formada a nível de excedente é extraordinariamente gigante. Portanto, eles receberam educação pública, receberam isto tudo, receberam tudo que o Estado português e bem oferece, só que depois nem têm oportunidade de pagar e de retribuir com impostos essas questões todas. E depois, aliás, estamos a subsidiar emprego, isto é, pessoas qualificadas para outros estados. Aliás, isto é uma boca, pode ser para as pessoas que são anti-imigração, que não percebem que nós, ao recebermos imigrantes, estamos a receber tudo aquilo que esses países contribuíram para eles, e quando eles vêm para cá, estão só a contribuir. Nós não temos que pagar por nada, pronto. Mas isso é só uma boquinha para as pessoas que são contra imigrantes. Portanto, isto para dizer que tem que haver alguma solução feita para isso. E eu acho que esta solução, de, efetivamente, imagina, repensar o modelo de segurança social e de repensar no sentido em que fazer que pelo menos o burden. E depois podemos aqui também fazer aqui uma questão importante, que é nesta questão dos impostos, ou no hiato fiscal que eu estava a falar, tu tens a parte fiscal de Estado, isto é, IRS, Imposto sobre Rendimentos, e depois tens por outro lado as contribuições sociais. E aliás, eu não sei se as também podemos argumentar, ok, não, a parte fiscal é que se calhar devia ser mais pensada. Que eu se calhar estou mais de acordo com isso, que é, imagina, mesmo tendo em conta a distribuição de rendimentos. E até pode ser uma próxima discussão com o podcast, é, eu não consigo perceber como é que uma pessoa com 1.500 euros ou com 2.000 euros, isto é, aquela questão do és estatisticamente rico ou és rico mesmo, estás a ver? Imagina, é a pessoa que conta 2.000 euros, que é estatisticamente, é das pessoas mais ricas em Portugal, não é rico, não, nem acho que seja parecido nem do género, não consegue ter um, pelo menos o que nós temos a esperança, a expectativa da qualidade de vida de um rico seja. Portanto, eu acho que aí, se calhar, poderia-se trabalhar mais nisto, não acabar com a possibilidade, mas mudar um bocadinho os escalões. E depois, também, em último lugar, desculpem lá, mas isto é verdade, é pessoal, é sindicalizem-se, que isto é muito importante, que é para puxar salários lá para cima, que isto é muito importante, é a força ao trabalhador, formem-se também, porque eu acho que isto é muito importante. Por exemplo, se o pessoal se formar bem e ganhar características especialistas, isto é, de ser especialista e de ser bom na sua área, tem mais poder com o empregador, portanto vai subir salários. E depois também é a questão de aproveitar as coisas boas da União Europeia, que é trabalhar remotamente, tipo, porque trabalhar remotamente, e efetivamente também emigrar, porque é dizer às pessoas, ah, é, estás-me a pagar 1.000 euros? Então eu vou para ali receber 2.000, se querias que eu ficasse aqui pagavas mais. Tipo, isto é, só para falar na parte de salários final, só para deixar aqui um cheirinho daquilo que eu acho. Mas é principalmente essa questão de imagina, das pessoas também lutarem pelos salários mais altos e fazer isto, quer a nível de grupal, quer a nível sindicato. Portanto, Mariana, espero que não te entusiasmes muito com esta minha parte final, que o tempo também está a terminar, mas queria só
Tu
saber
não
então.
podes fazer estas coisas. Falas em
Não posso.
sindicalismo, falas em impostos e depois dizes para eu ser rápida,
Ah, não, não,
não
mas
sei
então
se consigo.
anda lá, Mariana, anda lá, anda cá para fora.
Não, concordar primeiro com a parte do sindicalismo, acho que foi dos maiores ataques que foi feito nas últimas décadas ao poder negocial dos trabalhadores, foi, e a questão da contratação coletiva que na verdade foi uma das grandes causas que fez cair o governo em 2019, não voltarmos ao que tínhamos antes da Troika, que era a questão da contratação coletiva, e muitos direitos do mercado de trabalho que foram postos de parte e que levam à maior precariedade dos trabalhadores, a menor poder negocial e, portanto, a salários mais baixos. Outra coisa muito importante é, estamos aqui a falar de impostos sobre trabalho, e sendo eles importantes, sendo eles parte de uma estrutura que está estabelecida a nível fiscal, uma coisa muito importante e que no normalmente não se fala é impostos sobre o capital. E que não
Claro.
temos aqui tempo para ir muito a fundo sobre isso, mas taxar o capital é muito difícil, porque o capital é uma coisa móvel, e principalmente numa sociedade, num regime em que vivemos, em que temos total liberdade de capitais, ou seja, o capital pode ir para qualquer sítio, a qualquer momento, numa questão de segundos, podemos transferir para qualquer país, para paraísos fiscais, para qualquer sítio, e, portanto, tem muito mais capacidade de fugir a impostos, ou de fazer, não ilegalmente, uma fuga, um planeamento fiscal de forma a reduzir substancialmente o que se paga em impostos. E normalmente quem tem rendimentos de capital é que é verdadeiramente rico. Porque quem tem rendimentos de trabalho, por
Pois,
muito que
exatamente,
esteja no
pois.
topo no topo da distribuição de rendimentos de trabalho, principalmente em Portugal, em que os salários são muito baixos, é uma pessoa que está relativamente bem, em relação ao resto da sociedade, ao resto do país, dado os salários tão baixos que se praticam em Portugal, mas não é a riqueza que estamos a falar quando falamos de grandes desigualdades a nível de riqueza, porque aí sim estão as maiores desigualdades, não é na distribuição de rendimentos, é na distribuição de riqueza. Se bem que, se por exemplo formos comparar os salários dos donos da Jerónimo Martins versus trabalhadores que ganham o salário mínimo a trabalhar no Pingo Doce, vemos de facto uma diferença gigante de salarial e aí são rendimentos de trabalho. Portanto, isto para dizer que quando se fala, quando se tem uma discussão sobre impostos, a questão dos impostos sobre capital e a questão o facto de eles serem tão móveis, do capital ser tão móvel, faz com que essa discussão não possa ser apenas nacional e tenha que ser, pelo menos a nível europeu, feita. E já tem sido feita um esforço para haver uma taxa mínima de impostos, que todos os países têm que praticar para que não haja uma corrida para o fundo, e que todos acabamos por pagar, ou seja, os impostos sobre capital acabam por ser zero. Porque, de facto, quanto mais desigualdades houver, principalmente quanto maior a concentração de riqueza estiver neste topo, menos produtiva é a economia, porque ao contrário, porque o investimento que estas pessoas fazem deixa de ser um investimento produtivo e passa a ser num plano fiscal, num plano financeiro, em que fazem especulação de troca de ações, de investimentos em fundos imobiliários, em coisas que não são produtivas, não criam postos de trabalho. E, portanto, há aqui muita coisa a desenrolar e eu não vou ter tempo de falar sobre tudo, portanto, vou-me calar, mas é isso.
Não, oh Mariana, eu adoro o teu entusiasmo quando eu começo a falar sobre certos temas. Estás a ver? O sorriso com que tu começaste esta divagação e com que ainda estás é espetacular.
É mais entusiasmo, não é provavelmente felicidade, é mais, de facto, indignação.
Consegues fazer assim as recomendações muito rapidamente?
Conseguimos? Força.
Então, o meu episódio, a minha recomendação é Tiffany Ferg, é uma página de YouTube muito boa. Ela faz, por exemplo, o último vídeo, Dystopian Real Estate Contact. The Wedding Industry is Out of Control, Internet Analysis. Ela analisa coisas da internet e faz vídeos de meia hora, 40 minutos. São espetaculares para quando uma pessoa está a fazer uma sopa ou assim. E que eu penso, fogo, eu nunca pensei sobre este assunto, mas eu concordo bueda com ela. É essa a minha reação que eu tenho quando vejo vídeos dela. Portanto, Mariana, a tua recomendação rapidinha.
A minha recomendação é um podcast, é um episódio mais uma vez da Beleza das Pequenas Coisas, desta vez com a Clara
Sim.
Não, e eu gostei muito de ouvir, achei que era, para além de divertido, muito relatable, e portanto fica a minha recomendação de uma mulher empoderada e jovem e que está a fazer muito sucesso em Portugal.
Até para a semana.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.